Define parameters of program.
Genius King of the United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that place.
Where no man has gone before.
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. E nós aqui continuando a nossa maratona pela segunda temporada de Star Trek Prodigy. Estão hoje aqui comigo, Nívia Dória. Olá, Nívia.
Oi, Mário. Oi, Carlos. Oi, quem está assistindo, ouvindo.
E Carlos Henrique Santos. Olá, Carlão.
Oi, Mary. Oi, Nívia. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os que estão nos acompanhando e nos acompanharão.
Bom, nos episódios passados, né, a gente teve aquele desvio de rota em que eles passaram pelo planeta lá dos Kazons e do computador mal e depois pelo planeta com os seres não corpóreos, mais que tinha um corpo, e aí o Zero ganhou o seu corpo, e aí finalmente eles conseguiram retomar a missão deles de ir atrás do Chakotay, né, e seguir até as coordenadas que supostamente o Chakotay tinha enviado, e agora a gente vai poder parar de falar supostamente, porque finalmente... Nesses dois episódios que nós vamos falar hoje, né, no episódio duplo The Devourer of All Things, parte 1 e parte 2, nós descobrimos quem é que foi o responsável por mandar as mensagens. A Nívia, eu acho que era isso que você tinha tomado de spoiler já, né?
É.
Que você tinha visto. É, imagina.
Isso e o corpo do Zero, mas assim, isso foi no episódio passado. Mas foram dois spoilers que eu não queria tomar, que eu sem querer tomei. Mas também não ligo tanto assim, eu só...
Não, assim, e você, Carlão? Você sabia de alguma coisa ou você sofreu impacto na hora que você viu o Wesley? Porque, assim, quando lançou em francês, e a gente estava lá em São Paulo, na casa da Lúcia, e aí ficamos ali, alguns ali, a gente conseguiu colocar e fomos assistindo um atrás do outro. A hora que chegou nesse episódio, a hora que eu ouvi a voz, a gente, Wesley, ah! Já saímos gritando, entendeu?
Gritando o quê? De terror ou de felicidade?
É, vai ser.
Bom, não, correto, de felicidade, né? Eu gosto do Wesley. Gosto
eu também gosto.
E aí, Carlão, como que foi esse impacto inicial desse episódio? Porque eu acho que ele responde diversas questões que a gente vinha levantando, né, ou que os episódios vinham apresentando, e aí agora aqui a gente tem uma boa noção de algumas coisas, né?
É, eu não sabia, né, não tinha nenhuma informação do Wesley. Não me preocupo com isso, spoiler para mim tem efeito zero. A Nívia, outro dia, ela fez um comentário que eu achei bem interessante. A gente é do tempo que a gente assistia a novela e a gente pegava o jornal de manhã para ver a sinopse inteira do episódio. E ela me fez lembrar uma coisa que, assim, a gente lia a sinopse do filme para decidir se assistir ou não. Né? Então, assim, a gente é dessa época. Eu não tenho problema nenhum com spoiler. Então, não estava evitando por causa disso. Absoluta falta de tempo mesmo de olhar e também pela intenção de assistir com um pouco mais de pausa, mas assim, não foi uma surpresa, mas não me causou impacto, não sei porquê, talvez pelo hábito da gente estar assim, já vimos o Wesley em Picard, já vimos o Wesley, então assim, já era alguma coisa que, de certa forma, pelo que se construiu do Wesley, né, utilizando aquela questão lá da viagem do viajante do tempo desde a primeira temporada, faz sentido, né? Então, eu acho que é até mais um mérito de Prodigy, que, assim, eu acho bacana isso, porque eles conseguem construir uma identidade, construir um cenário em que isso faz sentido, né? Existe uma verossimilhança, assim, quando você... Você pode até não esperar, eu não esperava que fosse o Wesley, né? não imaginava que fosse, mas quando ele aparece, legal, faz sentido. Então, eu acho que isso, para mim, tem sido mais interessante e assistir em Prodigy, que essa, a gente já falou várias vezes, dessa maneira como eles constroem esses cenários e que fazem sentido, do que particularmente a aparição do Wesley. E o Wesley, sim, embora eu não seja dos que estejam entre os haters do Wesley da nova geração, nunca estive, né? Mas assim, também não tenho um carinho especial pelo personagem, mas também não tenho ódio. Eu gosto muito do Will Wheaton, né? Eu gosto muito do Will, acho legal todas as participações e intervenções dele, por conta desse carinho que eu tenho pelo ator, tem uma grande conexão com a jornada, né? E deixou sempre isso muito claro. Mas eu achei ele meio noiado, né? Aqui nesse episódio, assim, né? E achei ele um pouco acelerado demais, e isso talvez tenha me causado alguma dificuldade com o personagem. Eu achei ele meio descalibrado. Acho que a intenção é essa, né, de mostrar talvez um personagem até meio frenético, até por conta de todas as questões que estão acontecendo, né, assim, ele está tão fora de controle quanto os eventos que ele está tentando controlar, e isso tem causado uma pressão. Então eu faço essa leitura, mas me causou um certo estranhamento, né, e uma certa dificuldade de conexão com um personagem que parece ser um personagem diferente do que a gente está acostumado. E aí, para quem de repente não conhece a história do Will e não é um fã de jornada, talvez não tenha tido esse estranhamento, mas e nem sei se todos tiveram. Eu, pelo menos, tive uma certa dificuldade com a maneira como eles apresentam. Não é bom ou ruim. Eu acho que até faz sentido com a situação, mas eu fiquei sabe, parece que era outro personagem. Escreveram o nome dele, mas era outra coisa. Mas beleza, pode estar conectado com o problema em si, com a trama.
A gente sempre o viu na nova geração, antes dele virar o viajante do tempo, né? Aí qual é o impacto de uma pessoa que fica viajando no tempo por tanto tempo, e aí, que impacto isso ela vai ter nela, né? De ela saber onde ela está, não, eu já falei com vocês, não, essa é a primeira vez, porque assim, ele já tinha encontrado eles, ele já tinha visto as coisas acontecendo, mas os prodígios não o tinham visto, não o conheciam, então ele tem uma coisa assim que ele não... que ele já está num estado que ele não consegue mais discernir, às vezes, onde ele está, o que, que ele tem que fazer, qual é a linha do tempo. Então, eu acho isso muito interessante, porque, realmente, se a gente assistindo o seriado, esse negócio de viagem no tempo, vai e volta, blá, 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 que a gente ainda vai ter mais até o final da temporada, se a gente dá nó na cabeça... Imagina nesse personagem fictício aqui que tem essa função. Isso, né? Então eu acho que assim, casou muito bem com a posição que ele se encontra. Eu acho que é interessante.
Uma pequena observação que é o seguinte: embora ele tenha tido uma pequena participação, mas ele tem uma pequena participação, em Picard, e ele está muito sereno lá. Então, assim, não é só o Will lá da nova geração, mas o Will que a gente vê aparecer em Picard por um breve momento, mas é uma pessoa extremamente serena. Pelo contrário.
Mas a gente não sabe se aquilo não aconteceu depois. Ele podia ali já estar mais tranquilo, porque
já tá mais tranquilo.
A bagunça toda foi resolvida, essa bagunça ali.
Pode, mas assim, eu adoro prod, mas uma coisa que eu não faço, assim, e eu não estou questionando quem faça, assim, é justificar roteiro. Pode ser. Eu estou olhando para esse episódio, né? E aí eu estou olhando para esse episódio na sequência do que a gente olhou. Então, quando eu olho para aquele personagem lá de Picard e olho para esse personagem aqui, isso me desconcentra. Mas isso é muito meu.
Tá? Não, isso não me desconcentra porque Picard, os eventos de Picard são depois. Então, eu para mim, essa crise pode ter acontecido meio que antes, assim, apesar de ser meio esquisito de entender como é que o tempo funciona de fato ali, para ele mesmo.
Né? Ele aparece no final da segunda temporada, né?
Uhum. Sim, sim.
É, eu acho que é antes disso.
Já tá ali no... porque o Picard é ali, beirada do século 25, ali.
É, eu já me perdi nessa linha do tempo.
Ou é finzinho do século 24, iníciozinho do século 25, uhum. E Prodigy ainda está no século 24.
Uhum. É, mas ali é um recorte de um momento dele. Aqui tem momentos em que ele está sereno, ele está tranquilo, ele explica as coisas. De repente, dá um tilt, né? Então, eu acho que...
E ele, quando aparece... E Picard não tá com essa uma crise tão grande. Ele vai ali para recrutar a Core e tal. As confusões todas foram criadas pelo Kyo, que provavelmente deve ser uma coisa que ele não pode resolver direito, porque o Kyo é um outro tipo de ser. Uhum. Então, sei lá, assim, não é... Ah, eu estou querendo justificar o roteiro. Eu só realmente pensando no personagem e nas séries e... numa possibilidade aí do que aconteceu antes e depois, apesar de eu não saber como é que o tempo realmente funciona para o Wesley, a gente já viu que ele está meio doido ali, mas eu acho que ali ele está muito fora daquele tipo de realidade, então ele e tem que fazer muita coisa e coisas muito intensas, e eu acho que é por isso que ali ele está meio doidão, né? Eu acho que quando a gente está muito estressado fazendo muita coisa, às vezes a gente se comporta de uma maneira meio estranha mesmo, diferente. Então, assim, não me deixou tão chateada assim. E teve uma outra coisa, mas o que eu gostei dele vir para a Prodigy é porque, se a gente for pensar, ele é o primeiro prodígio que faz parte de um elenco de jornada, assim, um elenco mais regular, né? Que ele ficou várias temporadas ali. Então, ele apareceu numa série que é justamente pegando esse público que quiser atingir com o personagem dele lá na nova geração, e agora uma série inteira disso, eu acho que faz esse sentido também, e acho que é bonitinho nesse sentido, assim, de você pegar isso de novo, de você trazer isso que eles quiseram fazer lá e que eles estão fazendo aqui, só que com todos os personagens ali principais sendo crianças e trazendo esse cara que foi isso, né? Tanto que a Rocky fica lá toda embasbacada. Ela sabe quem é o Wesley. Para ela, o Wesley é importante. E o Wesley deveria ser um certo modelo para eles, porque eles também estão seguindo por aí, né? Eles já tiveram a responsabilidade de ter uma nave estelar na mão deles, mesmo antes deles serem cadetes. Eles nem são cadetes ainda, eles já fizeram tanta coisa. Então, eu achei que foi... A participação do Wesley foi bem legal também por causa disso. Faz sentido, não só por fazer sentido para a história, por ele ser um viajante, mas também por ele ser um ex-prodígio, né? E já tem isso, né? Ele, para ele ser ter ficado meio malucado, ele virou viajante do tempo, ele ainda era adolescente, eu tinha acabado de ser da adolescência, então ele já está... Eu não sei como é que funcionou isso para ele, né? Então, eu acho que... Para mim, não, realmente, ele ficar doido ali, tá meio surtado, faz sentido, até porque é a realidade de onde ele vem que pode sumir. Ele fala, a mãe dele mora ali, né? A gente não sabia, mas a gente não. Nessa época ali, o pessoal dali não sabe, mas o irmão dele também mora ali, né?
Não, e eu acho que eleva essa questão. Da viagem no tempo e as implicações que você tem. Eu achei muito interessante eles colocarem essa coisa de vocês viajar no tempo tem consequência. Não é simplesmente, legal, viajamos no tempo, agora a gente vai consertar e tudo beleza. Não, tem consequências. Você causa uma ruptura no espaço-tempo, no universo, né? Que aí ele explica que causou um buraco aqui e agora tem essas entidades, né? Esses monstros que aparecem e que vão devorando tudo e a gente precisa consertar isso aqui. Então, assim, não é simplesmente, ah, não, a gente vai achar o Chakotay a protestar, vamos levar a protestar de volta para o passado, no momento que ela tinha que ter chegado lá, a Gwen vai sobreviver e vai ficar tudo legal. E bacana. É, não é bem assim, né? E aí o Wesley coloca essa coisa também de que muita coisa tem que acontecer para que a linha do tempo volte ao normal. E eu gostei dessa coisa que ele, desde o início, ele fica falando, não, vocês estão no lugar que vocês precisavam estar, vocês estão aqui, são vocês seis, vocês que tinham que estar aqui e tal, porque eu fiz uma simulação e de todas as possibilidades de coisas que poderiam acontecer para a gente retomar a linha do tempo, vocês seis têm que estar juntos, e por isso que eu trouxe vocês aqui. Então, eu acho que amarra essa parte, assim, que fica bem interessante. Eu acho que mais interessante, ele coloca elementos a mais, coloca o Wesley, coloca essa coisa de que o tempo pode ser manipulado, porque ele obviamente manipula, ele os traz ali, não é simplesmente que eles... por sorte, a gente vai criar um buraco de minhoca aqui, nós vamos encontrar o Chakotay e vamos trazê-lo de volta, vamos criar um outro buraco de minhoca, levar a protestar para o passado e beleza, acertamos tudo. Né? Então ele coloca esse elemento, coloca o elemento dos looms, não sei como que na tradução, na dublagem, ficou, como que eles chamam os monstrinhos, os looms.
Chamam de Luns, falam que são saqueadores interdimensionais, sei lá. Uhum. Uma coisa, saqueadores alguma coisa e devoram as coisas que estão fora do tempo. Uhum. Mas o nome mesmo chama de Luns.
É. Então, e é legal porque daí coloca mais esse elemento. Então, não é simplesmente que eles têm que salvar a Gwen e o Chakotay, né? Eles têm ver o que eles vão fazer com essas entidades que estão ali. Então, eu gostei.
Realmente consertar tudo.
Eu gostei como eles elevaram o nível do problema, entendeu?
Aí a questão, você vê o copo meio cheio, né? Eu, por enquanto, ainda vejo meio copo vazio. Acho que eles complicaram que não havia necessidade. Tá? Então, assim, quando você fala simplesmente, eu não achava simples a situação deles. Tá, então, assim, você tinha um problema para resolver ainda, você tinha que descobrir onde é que estava lá o Chakotay e voltar, resolver. Assim, sem o problema da Protostar voltar antes, já era um problemão. Porque você precisa voltar, você tem pouco... Como é que a Gwen vai chegar no planeta dela que ela não conhece, que ela não é reconhecida, convencer as pessoas de algo que ainda não aconteceu, e aí o relacionamento que ela com o pai dela, que ela vai encontrar antes de... Não tinha nada simples nisso, né? E era bastante coisa para resolver, né? E eu estava bem curioso de saber como é que ele ia ser essa busca, como é que ia ser esse relacionamento com a gente. Assim, ali tinha bastante coisa. E aí a impressão que eu tenho é que a série abandona isso. Né? Na verdade, ela não abandona mais. O que a impressão que eu tenho é que essas coisas vão ser resolvidas pela questão. Aí vamos simplificar. Você cria mais uma encrenca temporal, e aí. Quando você resolver a encrenca temporal, essas questões, elas, de certa forma, elas serão resolvidas. Então, eu acho que não era tão simples antes. Acho que é a questão temporal. Cara, eu, assim, já falei várias vezes. Viagem no tempo, quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais você estica o negócio, menos sentido faz. Então, porque volta e vai, olha, eu prefiro não pensar nisso porque não faz sentido nenhum. E assim, eu quero esperar o final, para saber se isso se justifica. É uma questão, mas é muito de gosto pessoal. Eu não achava simples. Eu achava que tinha uma história boa para contar, sem a necessidade de você criar mais essa confusão, enviar mais esse problema e acrescentar mais elementos. Eu não sei como é que vai ser para frente, né? Se vai ficar tempo para resolver essas questões de uma forma... Eu sei que aí que a gente diverge nisso também, Mary, mas assim, em relação... A questão de, voltando lá na primeira temporada de Discovery. Oba, legal, Guerra Klingon. Aí você passa 5, 6, 7 episódios investindo na Guerra Klingon. Eu quero saber como é que vai ser a questão da Guerra Klingon. Aí, pum, acaba a Guerra Klingon, vira um universo espelho. Passa-se 3, 4 episódios no universo espelho. E quando você volta, você não tem mais tempo de resolver o problema... que você passou 6, 7 episódios criando. Aí vira outra coisa e tem que ter aquela resolução meia boca da primeira temporada de Discovery que, para mim, poderia ter sido muito melhor. É uma questão de opinião. Não estou dizendo que é uma opinião, né? Eu sei que você diverge disso, sei que você gosta, né? E não estou dizendo que aqui o negócio foi para o brejo, né? Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que eu acho que a gente já tinha massa suficiente para contar uma boa história, sem precisar, vai no tempo, volta, não sei o quê, e agora tem os bichinhos do tempo, que não sei o que tal, e volta. Tá? Eu até entendo que os bichinhos do tempo, eles são, assim, de novo, a gente sempre volta nesse tema, né, de que Prodigy é uma série... talvez para um público que não seja um público mais adulto, mas mesmo para um público mais adulto. E aí eu acho que eles sabem o que estão fazendo, porque eles sabem que essa história de trama no tempo ela é muito complexa, e toda essa história que... Então, se não tiver uma ameaça física que as pessoas possam perceber, não, esse bichinho aqui, ele pode causar um dano, porque se ficar só no etéreo, não, se voltar, porque voltaremos e não teremos, as pessoas talvez tenham um pouco mais de dificuldade para se conectar com a história. Então, a história do bichinho do tempo ali é para isso, é para a gente ficar... E caramba, peraí, mas mesmo que a gente não volte, mesmo quem está aqui, assim, não é só uma aquela questão subjetiva que a gente viu em outros episódios, em outras histórias de tempo, que a pessoa simplesmente vai desaparecer, mas ela desaparece de uma forma, até de certa forma, violenta. Me surpreendeu um pouco que eles tivessem esse tipo de abordagem no episódio, porque isso, em muitos momentos ele é meio aterrorizante também por conta disso. Então, e aí eu acho que eles sabem exatamente o que estão fazendo. Botaram o bichinho do tempo ali porque para poder ter um vilão, para poder as pessoas terem algo que se preocupar. Porque se ficar só no subjetivo, no abstrato, eu acho que ia cansar um pouco.
Na segunda parte, a gente tem a persona do Camisa Vermelha, que eu acho que a gente não tinha tido até agora, né? Porque desce o Tyses, o Camisa Vermelha e a Majel, e aí o Camisa Vermelha é devorado pelo Loom, e aí ele desaparece, e é interessante que eles mostram exatamente, quando o Tyses volta, ele fala, não, a Majel ficou lá embaixo e o fulano foi devorado. Mas quem é fulano? Não sei quem é, não tem ninguém, não tem nenhum tripulante com esse nome aqui. Né? Então eles descobrem que os Looms devoram e a pessoa simplesmente deixa de existir, ninguém sabe que aquela pessoa existiu. E eles começam a catar um monte de gente na Voyager. Você vê que um monte de gente na Voyager sumiu, né? Foi devorado.
Ou seja, vai rolar um grande reset button e todo esse pessoal vai aparecer de novo, né?
Será?
Ah, a gente não vai nem lembrar da cara deles, eles podem aparecer ou não, que a gente não vai saber. Não pegou nenhum personagem legado.
Uhum. Mas, assim, então eu acho que esse episódio tem essas referências, né? A gente tem o Camisa Vermelha, eu já tinha falado lá na nossa live, quando a gente falou da temporada toda, que esses Loons me lembram muito os dragões do Como Treinar o Seu Dragão. Me parece muito aquela cabeça mais que é bandinha.
A dinâmica de movimento assim, é parecida.
Eu achei que parece muito.
Ele lembra alguma coisa de Matrix, mas essa dinâmica daqueles monstros, daquelas máquinas e tal. Mas é verdade, você lembrou bem. A dinâmica do movimento deles é verdade. Faz sentido, sim.
Parece um dragão ali.
Agora que você falou, eu não tinha lembrado, mas assim, outro dia, por coincidência, eu estava vendo com a Sofia, que ela estava vendo, e aí aquela sequência de treinamento, né, que ele está tal, o movimento realmente, é verdade, eu não tinha percebido.
e aí tem uma referência também que eu achei muito legal, quando está a Gwyn e o Wesley. Quando eles chegam, a primeira vez que o tempo começa a parar, só que como a Gwyn tá com o bracelete lá, ela não sente, né, o tempo parar, e o Wesley já tem, né, com ele ali o negócio, e aí os dois saem correndo, e aí ele vai, não, eu preciso pegar uns negócios e tal, aí ele, tá aqui, né, ao corredor, aí ele abre assim, né, eu falei, olha, ele achou a sala precisa.
É verdade.
Você tem uma sala precisa onde quer que você precise.
Pois é.
Mas eu achei interessante essas coisas assim. E o final dessa primeira parte, eu achei muito legal. Eu achei muito interessante como eles criaram esse zigurate, né? Essa pirâmide ali, e que tem... E a coisa do Wesley falar que você tem vários locais em que eles conseguem se esconder e se proteger dessas criaturas. Então, a porta ali do lugar onde ele está primeiro é uma porta de cofre. É interessante como eles fazem essa... Vou explicar, né? É figurativo ali, né? Então ele coloca a porta do cofre para mostrar que ali dentro é protegido, né? Que os bichos não podem entrar ali, né? Eventualmente vão entrar, mas a priori eles estão seguros. E aí é legal.
Mas eu acho legal esse lance do cofre, sim, assim, porque logo no início, que o Jacob já está lá com o maçarico para abrir o negócio, aí você imagina que aquilo vai ser uma dificuldade, né? E não. Então essa reversão de expectativa...
Essa foi, logo no início foi.
Eu achei muito legal isso, assim. Falei, pô, você vê um cofre, pô, peraí. Não é, né, e você vai ter uma dificuldade. Uhum. E logo de cara não tem a dificuldade. Então parece pouca coisa, mas é bem legal isso, essa maneira como eles usam essas possibilidades de narrativa, assim, bem bacana. E o fato também de remeter de novo a melhor série de Jornada nas Estrelas, série clássica, Assignment Earth, que é aquela salinha deles lá, e a sala do Gary Seven, do episódio Assignment Earth, onde o Kirk e o Spock voltam no tempo junto com o agente temporal, que depois a gente viria na temporada de Picard, que são os mesmos seres que estão tentando proteger a sobrinha dele lá para poder fazer a viagem no tempo. Aquela salinha do Gary Seven e o computadorzinho, que é mesmo o computador da série clássica, que não só era da série clássica, mas como existiam séries que compartilhavam os adereços por questão de custo, a gente viu aquilo, eu acho que em Batman, se eu não estou enganado, era o computador do Batman. Coisas de gente velha, tá, gente? Eu sou idoso, então eu lembro dessas coisas. Acreditem no tio, tá bom? Então podem procurar lá.
É legal, porque eles chegam, tá tocando tipo uma bossa nova, na vitrolinha, né? E a vitrola também é algo que não é de hoje, né? Já faz um tempinho que voltou a baila ali aí os discos de vinil, né? Acho que para muita gente não parou, muita gente continuou ouvindo disco de vinil e colecionando, mas é impressionante. Eu fui numa FENAC na França e tinha mais disco de vinil para vender do que CD de música. Muito mais. É lotado de vinil. Esse de vinil de tudo que se quiser está saindo hoje. E disco, o CD não sai mais tudo, né? Não
é
sai
porque
mais.
CD virou velharia e vinil é vintage.
É.
É a diferença.
Uhum. Você vai comprar um vinil aqui na Amazon, por menos de R$200 você não acha um vinil.
Os meus estão bem guardados, confiados lá na família. Minha marido, minha cunhada curte, então eu peguei os meus e deixei lá com ele. O cara, deixa aí quando eu quiser. Mas eu tenho bastante vinil lá.
Eu comprei uma vitrola esses dias.
Ah, legal.
Comprei o disco do Strange New Worlds, do Subspace Rhapsody. Já escutei aqui na vitrola. Para ter aquele gostinho antigo.
Não, o som do vinil é diferente.
Tem, assim, até o Elber comentou, né, que o CD é velho para sair de moda, mas não bastante para virar algo chique. Eu acho que sim. Mas tem uma questão também, e aí a gente sai um pouquinho do já que a gente está tocando nesse assunto, é que assim, o som é digital, o som ele não é digital. Ele é analógico, tudo na nossa vida é analógico, e o som ele é analógico, o som do vinil ele é analógico, né? Então ele é um som teoricamente mais puro com todos os ruídos que tem. Ah, a gente é capaz de ouvir isso? Provavelmente não, né? Essa diferença talvez ela não seja... O que a gente sente de diferença no áudio, quando você tem um equipamento de alta fidelidade, não é o fato dele ser digital ou analógico, é por causa da compressão. Se comprime tanto uma faixa para ela poder ficar pequena, para ficar um negócio ali de alguns megas, que você perde muita qualidade. Então, quando você tem um áudio de digital, você acaba perdendo qualidade por causa disso. Mas existe esse sentimento, né? Quase que um placebo, né, de que você está ouvindo algo diferente e tal, porque ele é... Então, acho que o analógico ele tem esse algo a mais que é do carinho de quem, né, de quem gosta, mas eu não acredito, não acho que seja algo tão perceptível, mas eu entendo, tenho meu carinho pelos meus discos de vinil lá e armazeno, mas acho que a gente... Para não perder muito, a live não ficar uma live de uma hora e meia, por minha causa.
Bom, e aí é uma ação de saber se o disco vai, se a agulha vai pular ou não, poxa. O CD só se tiver algum problema muito doido no aparelho.
Os óbvios não vão saber qual é a emoção de você ir
colocar
lá
uma moedinha.
E pegar o braço e colocar o negócio, o braço bem devagarinho para você não errar e não arranhar a faixa e depois ir lá e tirar de novo quando você não quer deixar o vinil chegar até o final. Vocês não vão saber o que é isso.
Colocar mais de um vinil para tocar um em cima do outro.
Enfim, e aí a gente chega ao final da primeira parte e com a Voyager também chegando no planeta. E é legal que a Voyager chega e eles já descobrem rapidinho lá. Mas a gente vê também que quando os prodígios chegaram, a Rock também ali falou, não, será que estou vendo um negócio aqui esquisito e tal, se a gente fizer isso, pá, pá, pá. E ela também descobre que tem um planeta ali fora de fase e tal, então... Achei bem legal, assim, esse paralelo das naves chegando, cada uma a seu tempo e descobrindo ali o planeta, né? E aí foi
tem
o que o Carlos falou.
Da nova geração com um negócio desse de um planeta camuflado. Eu não lembro qual que é agora, mas tem. Sem falar do episódio favorito de muita gente, Space Nine, que é Meridian, né? Mas tem um da nova geração também, que tem alguma coisa a ver aí das temporadas esquecidas da nova geração.
E aí o que você tinha falado do episódio passado, que a gente tem ali os prodígios que ficaram ali, né, os hologramas exatamente para atrasar a Voyager, né? Então é agora ela finalmente chegou e encontrou-os, e aí a segunda parte, eles já estão juntos ali, né? E aí começa
a só um coisa. Minutinho, ali, sem querer atrapalhar a sua pauta, mas...
Não tem pauta, Carlão.
Heróis perguntou aqui sobre as estátuas, porque tinha umas... Eu realmente esqueci desse assunto. É, tem umas vozes, eu não parei para pensar nessa questão das vozes, eu ouvi, acho que alguma coisa, depois eu não... Vocês pensaram sobre isso, sobre essas... Será que é a voz do Wesley mesmo reverberando?
Pode ser um eco, né, do Wesley em vários momentos ali... Ou é o Zero que estava meio que se comunicando, vai, entre aspas, com essas estátuas, ele estava ouvindo essas estátuas suspirando alguma coisa. Uhum. Também
é, eu não pensei muito sobre isso, não.
É, eu também não entendi.
Não consegui prestar muita atenção, porque aqui é muito barulhento, e como... eu sabia que tinha alguma coisa sendo falada, só que... Não dava nem para ouvir direito o que é que eles estavam falando. Então, eu preferi, assim, me desligar. Do tipo, sei que... A única coisa, a informação que eu guardei foi tem vozes aqui no fundo. E se isso aqui depois tiver alguma importância, eu vou saber mais para frente, porque vão comentar. Ah, a gente escutou isso aqui não sei onde, e aí vão descobrir que era ali. Porque às vezes a gente tem que fazer isso, né? Tem que ter escolher qual é o foco que a gente vai assistir o episódio.
Verdade.
Eu não sei, se alguém tiver alguma noção aí, viu em algum lugar, pode postar aí nos comentários. Ajuda a gente.
E aí a gente, eles veem que o negócio está complicado, eles querem fugir. Ah, não, antes disso até, né? Eles vão descer lá, o Tyses vai descer no planeta, aí a Majel quer ir também... Aí ela dá um migué, né? Não, é porque assim, lá vocês não vão conseguir se comunicar com eles, mas eu posso senti-los, onde eles estão.
Tem um, mas ela já deixa ali, né? Já dá um mole, fala que tem ali um elozinho com
o Zé. Engraçado que a Jennifer não quer deixá-la aí. Não, você é só uma cadete, não posso deixar você ir numa missão dessa perigosa.
Você tá todo emocionado, fala, que... não, vou precisar dela, sim. Tipo, ela tem que namorar, pô. Deixa a menina.
Mas eu acho legal essa cena, eu acho legal a maneira como eles colocam, assim, eu acho toda a construção, assim, ela tem esse interesse, só não sei o que ela tava fazendo ali, né, mas tudo bem. É... Ela
aprendeu com os
Esquadrão Nova tá sempre querendo saber o que que tá acontecendo, porque eles querem aparecer, né?
E agora ela tá mais audaz para falar o que ela pensa.
Mas é legal, assim, o fato dela deles construírem, né, essa conexão dela com o pessoal, com os demais. E acho interessante também a maneira como a Janice se coloca, porque assim, se você sempre não, então vai, então peraí. Negócio que não tem muito verossimilhança de novo, né? A gente sempre fala muito verossimilhança. Eu falo muito verossimilhança em voz. E a Diana tem esse cuidado. Ela, vamos mandar você para. No final, ela acaba indo, ela acaba mandando e tal, porque não tem muita escolha mesmo. E com o aval do primeiro oficial. Mas eu acho legal esse tipo de cuidado. É, porque nas séries anteriores, as demais, vai, bota a criança na nave e tal. Nada contra, foi um outro tempo e isso cabia naquele tempo, né? Mas eu acho legal que agora a gente tenha um reajuste disso e as pessoas têm esse cuidado. Eu achei um cuidado bacana, coisa simples, mas que eu acho que ajuda a gente a ter mais credibilidade com o que está sendo feito.
Aí combina com essa figura maternal que sempre quiseram colocar na Genoa e ela se preocupar, ainda mais que eles são muito novinhos, assim. Ela tem uma preocupação, ela sabe que não vai adiantar nada, mas ela fala que está preocupada. E o outro também sabe que não vai adiantar nada e fala, não, deixa ela aí, vem. Eu protejo, não tem problema.
É, eu não acho...
A capitã dela, né? Ela está fazendo o papel dela. Aí...
Eu acho que tem uma coisa dessa situação, dessa visão que a gente tem maternal, Sim,
eu,
mas
na verdade,
eu
não
acho...
tenho, mas todo mundo fala isso, então...
Eu concordo com você, eu também tenho a mesma percepção que você, mas eu acho que a Janeway, eu gosto muito da personagem, já gostei menos, né? A minha segunda visita de Voyager, eu passei a curtir mais a Janeway. Estou gostando bastante, né, de como eles estão retratando ela aqui no Crosby. E eu acho que o esporro que ela dá ali no Modélico, está ali para tomar esporro, né? De novo, a função narrativa, né? Então, assim, toda vez que você coloca o Jellico, que é um cara que as pessoas não gostam, você está dando força para ela fazer o que ela. Né? Então, assim, para isso, né? Se você coloca ali o Picard falando isso, pô, mas é o Picard, né?
Pô, mas o Picard é chato, eu ia aceitar. Eu ia achar que tinha que fazer sentido.
Ele
acha que, nossa, manda
criança. Não tô te ouvindo.
Mas logo no começo, ela levanta
esse,
e fala, eu não vou deixar ninguém para trás, né? Putz, não vou deixar ninguém para trás. Assim, ela não vou, levanta e fala, meu, eu não vou levar.
Ela só deixou os filhos salamandra dela para trás lá em Bonde,
Isso foi numa outra época. Acho que ela está arrependida.
É, porque ela era só uma salamandra, tadinha.
Então, acho
não,
legal.
Não, engraçado, ela dando migué no almirante foi maravilhoso.
É, exatamente. Bom, e aí, bacana, gostei bastante desse momento.
E voltando para a Medial, a gente agora sacramenta que ela é uma vulcana diferenciada, né? Porque ela lá embaixo, a hora que o negócio aperta, que o Tarsis fala, não... A gente tem que ir subir para a Voyager e ver o que faz, porque a situação aqui não dá. Eu tenho que te proteger e eu não vou conseguir te proteger. Já perdemos um tripulante, né? E ela simplesmente joga
muito bom.
A insígnia dela e fica, entendeu? Porque ela quer achar o zero, né? E aí eu acho muito legal quando ela entra no cofre e aí ela sente a presença dele, mas ela não sabe onde ele está, é algo esquisito, e aí como eles fizeram essa comunicação de tocar o telefone lá onde eles estão na sala, eu achei maravilhoso.
Que legal, o Wesley na naturalidade, ah tá, tudo bem, né, pra mim, é pra você.
É pra você.
Aí de novo a gente vai pra Matrix, né, que era assim que eles se comunicavam entre as realidades lá.
Uhum. Minha mente fez questão de apagar Matrix na minha cabeça.
Oi?
Minha mente fez questão de apagar Matrix na minha cabeça.
Não,
eu não consegui rir quando assisti esse filme. Era comédia involuntária.
Então... Não, eu. Nossa.
É, mas é, pra mim
gente,
é.
Quando a gente fizer a live sobre Matrix, a gente troca essa ideia.
Não,
mas,
eu não vou participar de uma live sobre Matrix, porque eu não vou ver isso.
O Murilo,
de novo.
Com certeza, daqui a pouco ele tá querendo fazer live, ele quer fazer live sobre tudo. Mas tem. Mas assim, é nada bacana, eu achei legal esse lance da comunicação.
E aí ela cai no colo do Zero, né? E aí ela leva alguns segundos ali, um beat ali, para perceber que é ele, né? É. Ela vê e ela põe a mão nele, assim, tudo. Fofinho. É super bonitinho ali.
Eu senti uma vibezinha deles dois, bem parecida com a vibezinha da Tirina com o Saru. Ele altão, magrelo, ela ali mais baixa. E o jeito deles se olharem, algumas coisinhas neles, na dinâmica deles, me lembrou, né? Que seja igual, até porque eles são adolescentes e a Tirina já... E o Saru, não. Mas, ao mesmo tempo, também parecia ser uma coisinha, assim, um romancezinho que não era uma coisa tão comum para os dois também. Então, eu sei lá, eu achei que... Me lembrou muito ali os dois. Uhum. O Saru e a Tirina.
Sim. E aí eles, finalmente, eles falam, não, nós temos que sair daqui, e realmente, né, Wesley achando que eles, não, vamos ficar aqui, que aqui tá seguro, só que ele esqueceu do negócio, a Gwyn é a isca em pessoa, né, porque é ela que tá fora de fase total, e os bichos estão atrás dela, né, estavam atrás dela na Voyager, mesmo como holograma, e quando eles chegaram, eles apareceram muito provavelmente por conta da Gwyn, né? Que é interessante que eles falam aquele negócio lá do paradoxo, porque ao mesmo tempo em que o fato da Protostar não ter voltado para Tars Lamora e portanto, a Gwen não poder existir, ela existe. Então, tem esse paradoxo, né, de duas coisas que são excludentes, mas que estão acontecendo naquele momento, né? E não é só isso que está fazendo todo esse problema. Outras consequências dessa mudança da linha do tempo. Mas aí eles vão lá para aquele lugar para tentar ajeitar o negócio. E aí eu acho que é outra sacada que eu acho que eles fizeram desde quando eles introduziram, né, o Esquadrão Nova e principalmente a Major, que foi com eles lá para o futuro, em Solon, e introduzi-la novamente aqui, né? De que a coisa não era 100%, que o Wesley fala que essa aqui foi a melhor forma que eu consegui e tal, né? Mas não sei quantas milhares de opções, mas assim, não tá perfeito. E aí, quando na conversa do Zero com a Major, que ele fala, pô, tô com medo, ela não. Aí nós somos a soma de nós dois aqui, blá, blá, blá. E aí ele, putz, é isso, né? Você é a variante que faltava. Não são seis, são sete. Então eu gosto dessa sacada também, porque eu gostei muito da personagem. A personagem, pelo menos assim, eu acho, não sei quanto a vocês, mas ela me cativou. Então, e eu acho que ela não é só a relação dela com o Zero, com o grupo inteiro deu liga ali, né? Eu acho que eles foram muito felizes na introdução dessa personagem, então é legal que ela vá seguir viagem com eles na próxima etapa. Isso eu achei bem bacana.
Ah, eu gosto da personagem, acho que e acho que ela não só pela conexão que você tem razão, eles conseguiram encaixar bem ela ali no grupo, né? Ela não é um corpo estranho, mas ela foi sendo colocada ali de forma a fazer sentido, né? E essa construção desse relacionamento dela, a gente pode chamar de relacionamento dela com o Zero, eu acho que ajuda bastante nisso, e essa etapa, né, que o Zero passou no último episódio também contribui. Tem duas coisas que me... Assim, de novo, né, sem querer ser chato, mas já sendo, o Fernando não estando aqui, essa é a minha opção, eu lembrei de várias coisas aí, né? Primeiro, dos anéis de Stargate, e de quando eles vão montando aquele farol, e dos símbolos também, né? Na hora que ele está montando o quebra-cabeça, e ela aparece lá, como se fosse um chevron daquele do Stargate, e ela é o sétimo símbolo que encaixa para que eles consigam encontrar o destino, né? Então eu lembrei um pouquinho do Stargate ali, nessa saída deles ali, e tem coisas legais que eles fazem nesse ambiente. Mas a média é muito legal, eu gostei bastante, tenho curtido bastante o personagem, e eu acho muito legal. Isso não é só aqui em Prod, mas também em Lower Decks. Como é que eles conseguem, com tão pouco tempo de tela, fazer com que a gente goste de personagens que aparecem tão pouco, né? E às vezes a gente que tem mais tempo em outras telas, você não consegue cativar. Lower Decks também. É o caso da Jennifer, por exemplo, que um belo dia surgiu e a gente, pô, todo mundo, a Jennifer era uma pessoa que esbarrava no corredor e tal, e um belo dia apareceu, e você sabia quem era a Jennifer, né? Você estava conectado com a Jennifer. Então, e a mesma coisa aqui, acho que com a Major também, se a gente for olhar o tempo, embora tenha tido uma participação bem importante em um episódio, mas as participações dela são esporádicas, mas quando ela está junto, faz sentido para a gente que esteja junto, né? E a gente gosta que eles estejam juntos. Bem, bem bacana.
Eu acho que quando conseguem fazer personagens vulcanos que realmente funcionam, é legal. O chato é que dificilmente a gente consegue fazer isso, mas eu acho que tanto o Lower Decks quanto o Freud a gente consegue. Sim. As duas, tanto a Tilly quanto a May, já são bem... São bem legais. Aí elas entrando, acrescentaram. Não foi aquela coisa simplesmente de... Ah, a May é a namoradinha do Zero e a Tilly tá ali só para fazer cara de vulcano o tempo todo.
Tilly,
né?
É sensacional.
Pois é, a Tilly é...
Que também é uma vulcana diferenciada, né? Ela também é uma vulcana diferenciada.
Sim, é diferenciada, ao mesmo tempo você consegue enxergar que são vulcanas. Não é um... Não são robôs, como muitas vezes eles gostam de fazer os vulcanos parecerem. Então, assim, os animadores entenderam, os dubladores, tanto aqui quanto de lá, entenderam que ela é... Quem ela é, ela não é um robô, ela é um vulcano. O vulcano suprime, mas não é que não tenha os sentimentos, não é que não tenha as emoções. Então, isso é uma coisa importante que muitas vezes se esquece. E eu acho que não se esquece simplesmente só na direção e na atuação, se esquece às vezes também na própria redação das coisas.
Não, e eles até fazem uma brincadeirinha ali com a Majel, né? Do tipo, ah, você está se subvertendo, né? Você fica aí dizendo que é vulcana e tal, mas olha só. Não lembro agora das palavras que eles usam, mas eles dão uma cutucada nela.
Mas eu fico toda, não, mas isso é racional. Isso é lógico, não sei o
que. De certa forma, lembra várias passagens da série clássica em que mas, por exemplo, o Galileu 7, né, a hora que o Spock vai lá e aperta o botão do negócio, o McCoy, pô, quer dizer que o seu último ato, se a gente morrer, vai ser de um ato de desespero humano. Não, doutor, eu raciocinei que logicamente essa era a única ação possível, era um ato de desespero. É verdade. Tá? Então, até brinco um pouco com esse negócio também, que o Spock sempre tinha uma saída para justificar que... O que ele fazia de forma lógica, e acho que ela brincou um pouco, eles brincam um pouco com isso também.
Agora, quando o Wesley fala assim, ó, não vão olhar, hein? Não vão olhar.
É para olhar, né?
Quem será que ia desobedecer?
Quem é que ia olhar? Vocês tinham alguma dúvida de quem que ia ser o...
Uns é por obedecer, outros por medo, e ele, claro, que ia olhar, porque é o Dal. Não poderia deixar de olhar e bem feito que ele ficou agora com aquilo na cabeça.
Exatamente. Né? E acho que é legal porque eles sempre fazem essas coisas assim de subverter a coisa. Você acha que é uma coisa e é outra. Então, que implicação vai ter isso daí na persona do Dal? Né? Dele ter visto ele dizendo... para Gwyn, que...
A ideia de capitão nunca foi para ele.
Ah, eu estava errado, Gwyn, tal, não sei o quê. Então, é interessante que impacto que isso vai ter no Dal, porque, de novo, ele vem de uma sequência, né, desde que começou a temporada, tentando se encontrar. Né? Ele tinha uma expectativa que não é a que ele está encontrando... aqui na Infinity ele estava lá e ninguém quer saber dele ser capitão, falou aqui não, né? Nós não estamos mais na Protestar, agora todo mundo é igual, todo mundo é projeto de cadete da frota, então nem vem que não tem, que você não é o nosso capitão, então é interessante para a gente ver para frente que implicações que vão ter isso daí dele ter visto, né? E é bonitinho também porque a Gwyn já manja muito, já saca muito do Dal, porque ela bateu o olho nele e falou, Dal, o que está acontecendo? Você olhou? O que foi que você viu aí, né?
Ele chocou o total de zero pessoas fazendo isso.
Mas eu acho que isso, vocês não ficaram com uma vibezinha de Pike que olhou o cristal do não sei o que e viu o que ia acontecer com ele, é aquela que com o Dal é menos dramático, né? A situação do pai, que ele é muito mais desesperadora, vamos dizer assim. Mas eu fiquei com essa coisa de que, bom, Não pelo destino, mas na medida que você sabe que determinada coisa vai acontecer ou não, isso, pô, mas eu faço isso, eu não faço? Se eu fizer agora, o que, que vai acontecer? Eu deveria ter feito? Então, acho que isso coloca algumas pulguinhas também na cabeça da
pessoa. Eu já sei o que acontece, tudo. Mas quando eu assisti, a minha impressão era que do tipo, ah, eles jogaram isso, mas assim, é um dentre muitos futuros possíveis. Isso vai afetar o Dal, mas não necessariamente é algo que vai acontecer.
O Doutor Estranho, né? Do multiverso da...
essa foi a minha impressão.
É aquela coisa, e é interessante você ver que são dois personagens muito diferentes em épocas, em momentos muito diferentes na vida, tendo um... É claro que o futuro do Dal, que o Dal ia ver, não ia ser um negócio tão trágico quanto do Pike, mas também o como cada um vai reagir com relação a isso e tal, tem muito a ver com tudo isso, né? É claro que o Pike recebe aquilo, tem os momentos em que ele quer tentar evitar, depois ele consegue... Não, eu tenho que aceitar e tal... Com o Dal, a gente espera que seja um pouco diferente. Provavelmente ele vai ficar meio para baixo, pelo menos por um tempo. E o que, que ele. E em algum momento ele vai conseguir enxergar o que, que isso queria dizer e como é que ele vai lidar com isso, a gente vai ver. Mas assim, tem um pouco disso, mas eu acho que faz parte, porque tem que botar algumas situações que são parecidas com de outras séries e, ao mesmo tempo, mostrar assim, na devida proporção. Olha, eles são. Crianças, eles são aspirantes a cadetes, aqui é claro que eles podem encontrar situações meio parecidas, mas as coisas vão ser um pouquinho. Como eles vão reagir vai ter a ver com essa história que eles têm e tal. Então,
eu não nem fiz essa ligação com a história do Pike, nem pensei no Pike, para dizer a verdade.
Que absurdo, como você não pensou em Pike? Daqui a pouco o Gustavo vai aparecer aqui. Como você não pensou no Pike?
Gustavo. Tô brincando. Gustavo não vê Prod, Gustavo só vê.
Ah, mas ele ouve Pike a 800 milhões de quilômetros de distância e já fica, o que estou falando do Pike?
E aí a gente tem a Janeway doidona, né? Pá, arranca coisa, fica com a blusinha... Regata, né?
Quando... Tem até um episódio da Voyager que ela faz isso, né? Que ela tá. Uhum. Que ela tira...
Tem, eu acho que é o Scorpion. Não sei se é o Scorpion.
Year of Hell?
Year of Hell.
Parece sim, só com a regata.
Uhum,
com...
Eu acho que é Year of Hell, se não me engano.
Não, com certeza, Year of Hell, isso mesmo. Ela aparece.
Tem mesmo um outro antes, ali na terceira, sei lá, temporada, sei lá. Que ela aparece, que ela aparece com mochilinha, porque tá acontecendo lá alguma crise doida que, obviamente, eu não lembro direito, porque vai.
E é legal que depois que o Wesley transporta ela de volta, ela já cai direto na cadeira com o uniforme bonitinho, né?
Arrumada. E ela sai, né? Ela sai de uniforme e aparece de camiseta e volta de camiseta. Mas eu acho que, assim, no Year of Hell, ele é uma dessas maluquices temporais, aí a Voyager desenvolve armas temporais e tal, provavelmente deve ser uma dessas aí que ela disparou em cima dos bichinhos do tempo lá, para conseguir e tal, porque nesse episódio tem isso. Então, até a gente depois vai falar sobre a Patrulha do Cânone ao Contrário, né? E de novo, assim, né? Alguém pode se alguém quiser questionar por que as armas fazem efeito e as outras não fazem, pode ir lá procurar no Year of the Hell, que vai achar uma justificativa para ter um negócio desse a bordo da Voyager. Ah, eu acho legal isso.
Ela, rapidamente.
Eu acho que esse episódio mesmo que você falou.
Esse aqui.
Que eu vi que ela também tá com regatinha e tá. Do vírus gigante, que. Ai, meu Deus do céu, vergonha ali. Desculpa, Mai.
Não lembro o nome.
Eu não lembro o nome também. Eu não vou lembrar de coisa de Voyager com detalhe, não.
E aí é legal que daí ela encontra o Wesley, chega lá tal, tem aquele dilema de novo, né? Em uma escala maior, porque agora. Estão todos juntos ali e ela tem uma responsabilidade com todos eles e ela não quer deixá-los ir E aí eles falam, não, a gente tem que consertar a linha do tempo, não sei o quê, e salvar o Chakotay. Aí a hora que fala salvar o Chakotay, a Janeway, tá bom, vai, então vocês podem salvar o Chakotay pra mim, por favor.
Trouxa.
E aí é legal como eles dão um jeito, né? Eu acho que assim, a gente tá nessa fase de Voyager tá nessa fase em que a Jenny não poderia descer, né? Quem desce é o primeiro oficial e eles fazem isso, né? E aí depois cria uma situação extrema para que ela tenha um momento de ação dela também, né? Então isso também é bem legal, assim, eles respeitarem esse tipo de código. Porque no primeiro momento eu fiquei pensando, pô, mas por que ela não vai? Não, ela não vai por causa disso, porque nessa época eles não iam mesmo. Quem era o primeiro oficial, né? Aí depois eles dão um jeito dela sair da nave e fazer as peripécias dela lá. Eu achei bem bacana, assim.
Ó, aqui a Dabri Queiroz foi atrás e viu que aquelas vozes lá era do Traveler, que fala que Eric Mignogue reprisou o papel dele de viajante.
Pô, bacana.
Né, e faz a voz, né, uma aparição, um cameo e tal. E é ele falando, né, com Wesley, com os prodígios, enquanto eles estão andando ali. Tá,
legal.
Bacana, bacana.
Legal trazer isso aí, obrigado. Foi bem legal. Eu lembro que tinha, não parei para pensar nisso, não. E bacana que, né, que eles tenham tido esse cuidado e que ela tenha trazido isso para a gente. Uhum, valeu, obrigadão.
E o Elber lembrou aqui o nome do episódio, Macrocosmos.
É isso aí, eu estava na terceira temporada ali, ó.
Desde 12, eu já assisti.
Episódio 12.
Eu já assisti esse daí, agora, mas não lembro.
Você não
lembro mais. Não, minha memória é muito ruim, gente. Muito ruim.
Como não, mas esse episódio é tão vergonha alheia que eu me lembrei, assim. Tô brincando, mas o que eu lembrei é que a Jenny já tinha aparecido de regatinha, de mochilinha nas costas e resolvido as coisas tipo.
Ela canta, ela Lamarém.
Mas é por isso que Voyager não é tão clássica quanto de Space Nine. Se tivesse a Lamarém, se tivesse amarelinha para ela pular, mas não, é só um vírus gigante. Ridículo.
E aí o Wesley resolve a bagaça toda, manda o 7 agora, né? Não o 6, manda o 7 atrás do Chakotay, teletransporta a Janeway de volta e dá um jeito nos Luns, momentaneamente, pelo menos, né? E explode a bagaça toda e a gente não sabe o que acontece com o Wesley, né? A gente vê lá a imagem da explosão através da Voyager, né? E eles ficam, né? Nossa, o que aconteceu? E o final, temos eles chegando num lugar bonito, né? Um negócio meio laranja, vermelho, assim. Eis que está lá a nave deles, a Protestar, e sentadinho ali, senhor Chakotay, finalmente, ele apareceu.
De barriga.
E aí, qual foi aí as primeiras coisas que vieram à cabeça aí de vocês com esse final aí?
A primeira coisa que veio à cabeça para mim. Quer falar, Nívia? Pode falar.
Não, o Chakotay tá vivo? Que droga! Tô brincando. Não,
é que a gente
só tá brincando, não odeio tanto Chakotay, não.
A gente deu uma parada com o café com a Jenny por algumas. Principalmente por minha. Por causa do meu tempo e tal. Mas sempre que a gente faz o episódio, a Roberta falou: será que se a gente reassistir tudo de novo com fé, o Neelix morre? Então, vamos ver, né? Vai que dá certo. Ah, a primeira percepção que eu tive é que ele passou muito mais tempo ali do que na linha do tempo, né, antes do. Porque no começo, como ele não havia viajado, ele ficou no planeta dos Volacates. A impressão que eu tenho é que ele ficou muito tempo ali. as próteses está há muito tempo ali. Está esperando há muito tempo ali. E isso deve ter alguns impactos. Assim. Aí tem os óbvios, né, de operacionalidade da nave. Mas eu provavelmente não acredito que eles vão encontrar a nave nas mesmas condições que eles encontraram a nave quase zero bala quando eles encontraram ela em Taslamora.
O casco todo mostra, né? O casco ali, quando dá uma primeira visão do casco todo meio joado, né?
Exatamente. Aí tem, né? A gente pode fazer duas leituras, que é essa do tempo, eu acho que é essa do tempo, mas também em Taslamora ela estava escondidinha, enterrada e tal, então ela estava mais protegida. Ali ela está exposta, né? Mas eu acho que tem a ver com a questão de passagem do tempo, até pela a barba também, a barba não demora muito para crescer também, isso não é um problema, mas imagino que tem uma questão aí de passagem de tempo um pouco longa.
Ele corta o cabelo e deixa a barba crescer.
E eu estou um pouco curioso se vai ter o holograma da Janeway de novo, né? Ia ser curioso, porque assim, eu não sei se tem, faz sentido que tenha, mas ela pode ter pifado, né, por uma série de motivos. Então, e isso de qualquer maneira, em algum momento, eu acho que deve ter alguma referência, eles devem tocar no assunto, caso a encontre ou não, qualquer uma das duas possibilidades vai gerar algum tipo de reação neles, né? Talvez pela esperança de encontrá-las ou pela possibilidade de encontrá-las de novo, e ela não existir por um possível defeito ou alguma coisa assim, ou por ela existir e nessa realidade ela não conhece os meninos, né? Então tô curioso um pouquinho para ver, porque eu acho que a primeira temporada ela foi muito diferente, ela foi muito importante. E apesar de ser igual, era um personagem diferente da Jenny de verdade, e acho que a maneira como ela se despede dos meninos em Supernova é bem emocionante. Então eu estou um pouquinho curioso para ver se isso vai acontecer e como vai acontecer.
E você, Nívia?
Que é a emoção de ver a Chacota?
Não, a emoção de ver a protestar.
Claro,
a emoção de ver a emoção do Dal vendo a protestar.
Eu achei muito legal isso, assim, que é bonito, aquela coisa do rever a velha amiga, né? A gente já tem isso, em Jornada, a gente tem essas relações dos capitães com as naves e tal, e não podia ser diferente ali, né? Esse reencontro é realmente emocionante. E assim, eu fico brincando com coisa do Chacota, mas até que é legal a gente ver ele ali e tal, ainda mais que ele tá calado, não tá fazendo nada, tá só olhando, fazendo carão ali, do tipo, ai, quanto tempo eu passei aqui.
Mas eu acho que no caso do Dal, assim, inclusive, abstraindo, eu concordo que tem um. Pode ter aí, até em termos de escrita, essa certa homenagem ao relacionamento e quase amoroso que os capitães têm com as suas naves, mas no caso do Dal tem uma questão a mais, que é assim, a Protostar foi o momento em que o Dal deixou de ser um pária e passou a ser alguém que tivesse uma importância, né?
Mas eu não falei que eu achava que era uma homenagem, eu só falei que era legal.
Mas eu acho que pode ser, eu acho que lembra, eu acho que tem esse viés, sim, mas também tem esse ponto, porque assim, ao mesmo tempo, ele era um prisioneiro, em determinado momento passou um período na nave, que naquele momento ali, o que ele fazia não era questionado. Né? E ele foi conquistando isso também no primeiro momento. Tal. Havia uma breve resistência, mas não dava tempo de pensar nisso, porque estava todo mundo fugindo. E depois, num determinado momento, eles mesmos, os meninos mesmos, começaram a procurar por ele para tomar decisões e tal. Quando ele vai, no final da primeira para a segunda temporada, para a Frota Estelar, ele perde esse status. Ele passa a ser mais um no meio da multidão. Então, assim, reencontrar a Prodigy Star é reencontrar um local em que você foi feliz, mas dizem que você jamais deve voltar aos lugares em que você foi feliz.
É uma oportunidade, pode... talvez, se ele voltar a ser capitão, né? De talvez as pessoas voltarem a respeitar ele, já que na Infinity ninguém respeitava ele.
Mas dizem que
isso. Que isso, a Protostar foi a responsável por salvá-los todos ali.
Sim, é, tudo isso.
Né? Ela tem um peso muito grande na vida deles.
É uma ligação emocional gigantesca.
Uhum. E aí a gente chegou ao fim desses dois episódios. E a gente pode ir para os momentos. Diga.
Não, é só uma coisa rápida. A gente estava falando da questão lá do cofre, que eu acho que ele é temático, sim, bacana e tudo. E tem todas aquelas questões. Mas o cofre, ele faz parte do cenário do Asylum on Earth. É. Então, assim, o Gary Seven, ele entra naquele quarto pela porta do cofre, né? Então, eu acho até que ele tem uma outra associação. Quando você... E é legal que, como você vê o cofre primeiro, e não depois que você vê que ele está no quarto do Gary Seven, a gente faz todas essas associações iniciais. Tal. E depois, quando a gente vai pro cafofo lá do Wesley, que na verdade é o cafofo do Gary. Aí a gente acaba refazendo esse tipo de associação. Mas ele faz parte do lado do episódio da série clássica, né, do Asylum Earth.
Mas é sempre aquela coisa, né, de um local seguro, de super protegido. Então, a porta de cofre, ainda mais ali nos anos 60, para trás, essa imagética, essa analogia.
Muito bem. Então, vamos primeiro para o momento... Carimbo do Gene. Tem algum carimbo, Nívia?
Uau. Sei lá, eu acho... Eu não sei direito. Vamos aí com o nosso especialista em série clássica, que é melhor para trazer as Wondeberries aí para gente.
Esse episódio ele faz uma referência muito grande ao Asylum on Earth, que não era um episódio da série clássica, né? Era para ser um piloto de uma outra série que não foi para frente. Então, eu acho que, embora seja uma coisa bacana, mas acho que nem dá para puxar isso como o carimbo do Gene, não. E embora Voyager ele tem esse... seja uma série mais moderna, eu gosto muito da maneira como a Jenny se posiciona e, olha, não vou deixar ninguém para trás, tá? Eu acho que isso tem muito a ver com o espírito dos capitães que a gente aprendeu a gostar. E por incrível que pareça, menos do Kirk, por incrível que pareça, eu acho que ele teve menos oportunidades desse tipo, embora nas séries, né, a gente, no, na, 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 no, no cinema, não, ele tem, não preciso falar da trajetória do Kirk no cinema, mas os outros capitães tiveram esses momentos nas suas séries, eu acho que é legal a Voyager representar isso, então acho que seria o meu carimbo do Gene. Esse momento da Janeway de se rebelar contra a autoridade, não, não vou deixar ninguém para trás.
Faz sentido.
Eu acrescentaria, além disso, o Wesley. É um personagem original lá do começo da nova geração, quando o Gene Roddenberry ainda estava vivo. Né? Então eu acho que ele estava ali, ele fazia parte do mundo que o Gene criou ali. Então acho que a recuperação, trazer o Wesley aqui, eu acho que Gene aprovaria.
Aprovaria, acho que aprovaria, sim.
Pois é.
Então agora vamos para o cérebro de Spock. Tem algum, Carlão?
Não lembro. É de peixe, né? Não. Tem, Nívia?
Ah, é aquela coisa, né? Meu critério é, me tirou muito do episódio. Não me lembro de nada catastrófico que tem me tirado do episódio.
Não tem, assim, eu não vejo muito. Não lembro, não.
É, eu também não tenho, não. Nada me chamou a atenção, que tenha falado, pô, isso daqui ficou esquisito, isso aqui eu não gostei.
Foi caminhando legal, não. Assim, né? Foi bem.
Então vamos lá, vamos. O Prodigy, o que sempre tem é chip de emoção. Quem tem um chip de emoção?
Eu gosto muito dos momentos da. De alguns momentos da Major com Zero. Né?
Também.
Eu acho que é. São muito fofinhos, muito bonitinhos, assim, de um jeito muito legal e tem uma coisa de inocência no relacionamento deles sem ser infantil, sabe? É muito legal. Então, a maneira como eles se conectam e como ele com tão pouco, né, eles se importam um com o outro, e a gente acredita nisso, né, que realmente eles conseguiram desenvolver esse carinho um pelo outro, é muito legal. Então, os momentos do Zero com a Major, para mim, a gente sim, nesses episódios, eles são muito, muito legais. Eu
concordo completamente com isso. Também, para mim, é Major e Zero. É, principalmente quando logo que ela realmente consegue sentir mais ele e aí logo depois consegue entrar em contato, você vê assim, né, que ela, sei lá, tem um certo alívio porque ele tá bem, tem um certo, ai, que eu vou conseguir reencontrar e coisa do tipo. Achei mais até do que eles já juntos, é quando ela consegue sentir mesmo a presença dele, e ele também depois ele consegue perceber que ela também tá por ali. Eu achei isso tão bonitinho.
Ela pondo a mão nele, assim, sentindo que, né, agora ele também tem um bonitinho. Corpo. E aí depois quando ele fala que ele está sentindo medo, e aí ela o apoia e fala que é normal e tudo mais. Então eu achei muito bacana, assim, essa relação deles. Muito bem, então agora vamos para o último momento do Patrulha do Cânone. Olá, Carlão. Patrulha do Cânone é só elogio.
Patrulha do Cânone, esses patrulheiros do Cânone do TB são Murilo Von Grau e Salvador Nogueira. Eu...
Salvador não conseguiu achar nada. No
Eu sou sempre a favor da boa história. Né? Então, assim, mas... Putz, Prodes é um desafio para ficar... É muito bacana, é muito legal, assim... E de novo, né? Assim, se você tá ali, aparece lá o negócio dos bichinhos do tempo lá, não sei o que, pô, cara, vai lá em Voz, lá tem lá um negócio de uma arma que os caras desenvolveram por causa do Year of the Hell e tal, blá, 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 não tem, né? Tá lá o negócio. Tá, assim, você pode até não gostar da ideia, mas não tem como questionar. Então, tem várias. É muito amarradinho, né? Eu acho que, de novo, a gente sempre fala isso. Eles têm um cuidado e um carinho, né? Porque não basta só ter o cuidado, mas o carinho de colocar as coisas nos lugares certos ali e se atentar a esses detalhes. Eu, inclusive, estou até revendo uma posição, essa posição minha, por causa de Prodigy. Porque, assim, não é que eu não ligo para o Kenan. Eu acho assim, a série clássica principalmente, e depois as outras que vieram, mas principalmente a série clássica, porque ela não tinha esse pensamento dessa longevidade da franquia, ela tem um canon muito difícil de seguir, porque não tem, Então, assim, é muito frágil. Então, assim, eu sempre vou deixar de contar uma história, porque lá no último episódio da série clássica, o Kirk falou que não existem, lá no final do episódio, não existem capitãs mulheres na Frota Estelar. Dane-se! Não vou que apaga essa linha e vamos botar uma mulher capitã, porque faz sentido, né? E tal. Então, é isso que eu sempre falei em relação à questão do Kenner. Eu acho que as boas histórias têm que se sobrepor a isso, porque o Kenner de jornada é muito frágil. Mas Prodigy está provando que dá para fazer, né? Que dá para contar boas histórias e respeitar e usar o Kenner para contar boas histórias. Então, eu só tenho parabéns. Eu, como idoso, que acompanhei, né, a série clássica, acompanhei a série animada, inclusive, é diferente, mas essa reação que a Janeway tem quando o primeiro oficial dela volta, ela não lembra do cara, é muito parecido com a reação do Kirk no Yesteria da série animada, quando o Spock entra no Guardião do Tempo e volta, e assim, e o Kirk não lembrava do Spock, ninguém lembrava do Spock. Spock volta e porque naquela realidade ele não existiu. Então, até essas coisinhas, eu não sei se tiraram de lá, não estou dizendo que tiraram, mas a todo momento você vai lembrando de coisinhas aqui e ali por conta de detalhes que eles colocam. Então, eu estou muito impressionado com essa capacidade que eles têm de contar histórias e usando referências de jornada e ainda se manter fiel a essa trilha.
E aí, eles não esquecem nem das séries que de agora, né? Isso é bem interessante, porque você tem ali, vai ter referência a Picard em alguns momentos, você tem referência. Eles falam, né? O Ed fala, quando está falando das várias realidades, ele fala de rede micelial, não fala?
Fala.
Ou fala. Seja, mas falar, vocês não podem saber
não
disso.
Falar isso, vocês saber disso, é, exatamente.
Pois é, então assim, ainda teve isso, né? Tipo, peraí, eles não podem saber, então. Mas ao mesmo tempo tá ali. É, então também vai, menciona Discovery, menciona Prodigy, então, Prodigy Picard e tal. Então, eu acho muito legal esse trabalho, porque tem muito cuidado e. Você não precisa bagunçar tudo para contar uma história dentro do universo. É claro que ali na série clássica, que era mais bagunçado, porque eles estavam ali fazendo, estavam ainda. E como aquilo que o Carlos falou, eles não estavam pensando ainda nesse legado todo, numa franquia gigantesca.
É séries, né?
Pois é, mas agora eles já têm, né, toda essa bagagem. Não dá para você pegar e jogar fora, né? Ainda mais nessa série que é tão introdutória, então é muito bonito esse trabalho todo que eles têm, de respeitar isso, porque como eles é uma série para fazer com que esse público que está curtindo o Prodigy assista as outras, se você pega e alopra demais, a pessoa vai chegar, ué, mas não era isso que eu assisti.
Mas é muito legal, porque eles criam o canon. Eu fiquei impressionadíssimo com o episódio em que aparece a Galileu, e aí eu fui olhar lá a Galileu, né? E aí quando eu fui perceber que a Galileu do episódio da terceira temporada era a Galileu 2 por causa do episódio Prodigy. Eu falei, deixa eu lá olhar isso aqui, mas peraí, a Galileu ela não caiu lá, não foi a nave lá do Spock, do Galileu 7 e tal, mas peraí, aí eu falei, não, a Galileu lá do episódio é Galileu 2. Então, gente, putz, grilo, é muito, ele, já pode estar, tá liberado, eles são muito foda, putz, são muito.
São mesmo. Muito bem, então chegamos ao final de mais um Trek Brasilis ao vivo. Na segunda-feira a gente volta para falar sobre Last Flight of the Protostar, parte 1 e 2, né?
Nossa, o que será que vai acontecer nesse episódio?
Ah, só depende.
Chegamos ao meio da temporada, hein?
De Dragon Ball. A Voyager, a Prodigy faz o último voo e não sei quem, isso, aquilo acontece, não sei quem morre, tal. É um título gigantesco, né? De Dragon Ball.
É uma sinopse. Vejam que é o 11º e 12º episódio, né? A gente, depois desses, ainda tem mais 8, né?
Para a primeira temporada, né? A primeira temporada ela teve esse, né? Ela teve um primeiro momento. Isso. E aí a gente teve os dois episódios, que são episódios de meio temporada, que é quase que um restart ali. E aí depois a gente teve depois o Supernova, parte 1 e 2 finalizando. Então acho que eles seguiram essa estrutura ali. Então a série deve dar uma. Pela estrutura da primeira temporada, ela deve mudar uma guinada um pouquinho, como foi na primeira temporada a partir desses dois episódios.
Sim. Sim. É. Mary
fazendo cara de paisagem.
Que eu já vi esses dois.
Não é à toa que o 9 e 10, né, esses que a gente falou, The Devourers of All Things, quer dizer, é episódio duplo para terminar a sequência de 10 episódios, e agora a gente vai começar, né, os próximos 10 também com episódio duplo.
Isso aí.
Muito bem, então, Nívia, brigadão pelo bate-papo. Carlão, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Maior é meu.
Gostaria de agradecer o pessoal no chat que ficou nos escutando, o pessoal que vai escutar depois. É, a gente vai voltar no Trek Brasilis ao vivo com o Prodigy na segunda-feira. E eu não sei exatamente horários e coisas, mas... Tá, vai ter lá agora a San Diego Comic Con, né? Nesse sábado, com um painel de Star Trek, que vai falar sobre a sessão 31. Por favor, que tenha um trailerzinho para a gente morrer, né? Vai ter coisa sobre a nova série da Academia da Frota, né? A gente já tem aí vários atores que foram anunciados que vão estar. Então, vai ter painel sobre isso, vai ter um painel especial sobre Prodigy também, vai ter muita coisa. E
vai ter um painel de Star Trek e Doctor Who, né?
E Doctor Who também, com o Alex Kurtzman, faz o A aí, pessoal. E eu acredito que no sábado a gente deva entrar em algum momento para comentar sobre tudo o que foi falado, mas a gente anuncia aí nas nossas redes, fiquem de olho, qualquer coisa, assina o canal, clica no sininho, porque daí você fica sabendo quando que a gente vai entrar ao vivo para você não perder nada. E aí a gente se vê, então, provavelmente nós três aqui, na segunda-feira.
Nós três ou o Salvador, no meu lugar.
É. Até lá, valeu, pessoal.
James Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.